na especialidade foram acolhidas diversas propostas de alteração e o processo desenrolou-se com toda a normalidade. O que me parece que não devemos é entrar por uma via demagógica e populista que à semelhança da extrema-direita do parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para intervir em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Numa altura em que o país se encontra ainda sobre forte pressão inflacionista, com os nossos agricultores e pescadores a sufocarem com o aumento de preços e de matérias-primas, como é que um governo que usufruiu um excedente orçamental de 3,5 mil milhões de euros quer agora agravar impostos? O Chega é totalmente contra o agravamento de impostos numa situação de excedente orçamental. Como é que é possível um governo aplicar uma medida de 140 milhões de euros para apoiar a produção agrícola e, simultaneamente, agravar impostos sobre combustíveis sobre os quais recaem e que são utilizados por essa mesma produção agrícola? Senhoras e senhores deputados, isto é autenticamente gozar com quem trabalha. Mas, no caso da proposta, também existe um problema de agravamento do ISV das autocaravanas. O Governo decidiu agravar este imposto sem sequer perceber o impacto que esta medida terá para a economia nacional. E não é só no comércio e aluguer de autocaravanas que sai prejudicado com esta medida. É todo o comércio nacional que vive à custa deste tipo de turismo e que é transversal a todo o país. Uma medida completamente desnecessária e cujo impacto é residual em termos de receita fiscal. E por último, apelo aos senhores membros do Governo, em vez de apresentarem medidas de circunstância que só trarão mais pobreza ao nosso país, preocupem-se antes em reduzir a elevada carga fiscal e contributiva que recai sobre as famílias e sobre as empresas portuguesas. Portugal possui das percentagens de impostos e de contribuições sociais sobre os custos de trabalho mais elevadas da União Europeia. Era sobre estas matérias que o Governo se devia debruçar, implementando reformas estruturais para aumentar a competitividade, a produtividade e os salários, matérias estas que nunca foram prioritárias para as políticas de governação socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD evoca as suas propostas de alteração aos artigos 6 e 7 da proposta de lei 35 do Governo, que diz exatamente respeito ao gasóleo colorido e marcado e até ao gasóleo de aquecimento, e clarificavam que não havia uma retirada, no caso do IVA, do escalão intermédio, no caso do ISP, do escalão reduzido, destes impostos. Clarificava, deputado Carlos Braz, não está claro. O senhor vem-nos aqui a confirmar, a afirmar que não há a intenção de subir impostos, não está claro na aprovação da proposta de lei, daí tínhamos acompanhado a proposta do PSD, tornava isso claro. Porque, de facto, nesta atual circunstância, com a maior inflação dos últimos 30 anos, e sobretudo em matéria energética, estar a subir impostos sobre fontes alternativas de energia que tanto afetam famílias, empresas e, sobretudo, o setor agrícola, seria de uma enorme insensibilidade. Mas às propostas do PSD, como aliás às propostas de todos os partidos, o PS fez orelhas moucas, votou contra. Votou contra todas. Todas, menos aquelas que vinham do próprio Partido Socialista. E neste quer, posso e mando, fez pior, porque no artigo 10º da proposta de lei pede uma autorização legislativa para revogar todos os benefícios fiscais que já caducaram. Muito bem. Simplificar, tirar a tralha, o restolho que esteja nos benefícios fiscais. Tudo bem. Só que a IEL propõe que essas revogações sejam informadas pelo Ministério das Finanças ao Parlamento. E o que é que o PS diz? Não, não informa nada. Revoga o que quiser, não tem nada que informar. Portanto, no quer aproximando do PS, o PS agora decide que não quer informar a Assembleia da República sobre o que revoga e não revoga. Só tenho uma coisa a dizer. Não admira que os portugueses estejam cada vez mais fartos do PS.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o PCP votou contra esta proposta de lei do Governo porque consideramos que o Governo, em vez de atacar os principais benefícios fiscais, como é o caso dos residentes não habituais, dos vários alçapões que existem no IRC, para que muitas empresas fujam aos impostos através do conjunto de benefícios fiscais que têm, E mesmo os benefícios fiscais associados ao setor financeiro, aquilo que o Governo procurou nesta proposta de lei foi, essencialmente, agravar o ISV sobre as autocaravanas, que não nos parece que seja a grande prioridade da política fiscal em Portugal, e também esta questão aqui do agravamento dos impostos sobre o gasóleo de aquecimento e o petróleo colorido e marcado. Disse bem, e é mesmo isto que faz a proposta de lei do Governo. Votaremos a favor das propostas do PSD que eliminam estes artigos, porque votamos contra a proposta de lei que agrava estes impostos. Sobre as autocaravanas, gostaríamos de dizer que é importante considerar que uma grande parte do valor de uma autocaravana não está associado ao veículo em si, mas ao conjunto de equipamentos que estão associados ao seu uso. E, portanto, o desconto que atualmente existe faz sentido, ou faria sentido, uma outra tabela de imposto sobre veículos que ajustasse esta realidade, porque o valor de uma autocaravana não é só o veículo, a maior parte até nem é do veículo. E, portanto, este agravamento que aqui é proposto não nos parece que faça sentido. Gostaríamos ainda de assinalar que no processo de especialidade o PS aproveitou com as propostas que apresentou e que aprovou para alargar os benefícios fiscais para as grandes empresas, nomeadamente removendo alguns dos limites que havia para a adoção de benefícios fiscais em sede de IRC. Portanto, o PS, nesta especialidade, aquilo que fez foi agravar ainda mais a enorme desigualdade da política fiscal, beneficiando os grandes grupos económicos e prejudicando aqueles que assumem a maior parte do esforço fiscal, que são aqueles que vivem do seu trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real do PAN. Um minuto.
Muito obrigada, senhor Presidente. Os benefícios fiscais devem ter a sua justa proporcionalidade e razão de ser, nomeadamente identificar de forma clara objetivos com os quais estão estabelecidos. No entanto, existe um pacote de 120 benefícios fiscais que o Grupo de Trabalho para o Estudo dos Benefícios Fiscais já veio indicar que não conseguia identificar um objetivo extrafiscal na manutenção dos mesmos. E o PAN apresentou uma proposta de alteração a esta proposta de lei do Governo que visava precisamente eliminar um desses benefícios. E falo do benefício fiscal atribuído à atividade pecuária previsto no artigo 3º, número 4, do Código do IRS, é um destes 120 benefícios, para mais quando o mesmo entra em contradição com os princípios da taxonomia, nomeadamente por força daquilo que são os regulamentos e diretivas europeias, entra também em contradição com o acordo do roteiro para a neutralidade carbónica, e não podemos no momento dizer que somos muito amigos do combate às alterações climáticas e no outro estar aqui a contribuir para atribuir benefícios fiscais a atividades altamente poluentes e que mais contribuem, nomeadamente com 8,3% do total das emissões de carbono. Nesse sentido, não acompanharemos esta proposta, precisamente pela contradição dos seus princípios, em particular com a matéria de combate à crise climática.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação. O consenso possível permite individualizar a primeira proposta de alteração e votar em conjunto as outras duas. Portanto, em relação à proposta de alteração do PSD, que elimina o artigo 6º do texto final, quem vota a favor? PSD. Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PAN e o LIVRE e a proposta foi rejeitada. Agora, quanto às propostas de alteração que eliminam o artigo 7º e substituem a linha D do artigo 11º, quem vota a favor? O PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP. Quem vota contra? O PS, abstém-se o Chega, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. As propostas estão rejeitadas. Voltamos ao guião principal para votar o texto final apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças relativo a esta proposta de lei número 35 do Governo. Quem vota a favor? O PS. Quem vota contra? O PSD, o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o PAN. O texto foi aprovado. Vamos agora ao guião suplementar 3, visto que o requerimento já foi aprovado de vocações. Pergunto aos grupos parlamentares, querem intervir no período antecedente à votação. Pelo PSD tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós, no final do ano passado, portanto, no final do verão, começamos a discutir aqui no Parlamento, por iniciativa do PSD, as propostas sobre o CIFID. O que fez o PS? Chumbou. Entretanto, em janeiro, voltamos a apresentar novas propostas. O que fez o PS? Chumbou. E, entretanto, o Governo, que não se entendia entre o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças, lá conseguiu apresentar ao Parlamento uma proposta que visava quer as startups e scale-ups, quer uma alteração ao CIFID. Problema do CIFID. Não resolve os abusos no caso dos investimentos indiretos. Não quer o PS também, porque chumbou as propostas do PSD, avaliar o que fazemos com 400 ou 500 milhões de despesa fiscal. Portanto, não resolve o problema dos abusos totalmente, tenta dar alguns passos, mas não chega lá e, por outro lado, não quer saber para onde é que vão 400 ou 500 milhões de despesa fiscal. Este é um dos problemas. O outro problema, e este também devo dizer de elementar bom senso, considerar isto com as propostas do PSD, é também grave, porque o PS aquilo que faz é abandonar completamente as startups e as scale-ups em Portugal. Eles excluem, por um lado, os participantes que tenham até 50%, que era a proposta do PSD, de participações neste tipo de empresas, e excluem os fundadores no regime das stock options. Ora, meus senhores, se nós quisermos uma economia inovadora, empreendedora, se quisermos trazer os melhores de fora, mas também aproveitarmos os melhores de dentro, nós temos que dar um sinal a este setor, a este ecossistema. E aquilo que o Governo faz e aquilo que o PS apoia é precisamente dar um sinal contrário, é afastar todas estas pessoas. Portanto, o apelo que eu faço ao PS, tenho hoje aqui uma derradeira oportunidade, é de emendar a mão e não afastar, excluir o ecossistema das startups e das scale-ups. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Esta iniciativa legislativa que debatemos hoje está relacionada com as startups, com as scale-ups e também com o CIFID. Em relação ao CIFID, as propostas do PSD visam apenas uma questão: preconceito contra este instrumento que o PSD sempre tem defendido que ele acabe. É isto que está em causa e é isto que está em causa também nestas propostas. Em relação às scale-ups, em relação às startups, esta legislação permite capacitar estas importantes empresas para a economia. Relembramos que elas representam mais de 1% do PIB. Relembramos que, por exemplo, 50% das exportações são da responsabilidade de pequenas e médias empresas. Mas em relação ao sistema CIFID, que é o que está aqui em causa do preconceito do PSD, relembramos que ele permite uma majoração que vai até 1,8 euros por cada euro investido. Também relembramos que só no ano 2021, segundo os dados existentes, ele representou mais 1,6 mil milhões de euros de ganhos. Por isso, o que está aqui em causa é um preconceito do PSD em relação ao CIFID. Em relação à proposta, a verdade é uma. As propostas que foram melhoradas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista na especialidade respondem ao relatório da IGF, respondem a alguns abusos que devem ser combatidos e melhoram a transparência. Relembrar que, por exemplo, é claro que não é um instrumento financeiro, não permite o efeito de cascata, não permite o investimento direto ou não permite os ganhos que são nenhum abusivos pelo CIFID. Desta forma, a proposta está da forma correta para permitir o crescimento económico e o desenvolvimento empresarial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os artigos avocados pelo PSD relativamente à proposta de lei 56 têm duas grandes temáticas. A primeira, as opções sobre ações, e votámos genericamente ao lado do PSD nas propostas de alteração que hoje avoca, nomeadamente no que diz respeito a acabar com a,
com o momento de tributação ser aquele em que alguém deixa de ser residente. Isto tem laivos de xenofobia e é, sobretudo, totalmente inaplicável. Ninguém saberá fazer a conta desta mais-valia, mas pronto, o PS lá saberá porque é que existe nisto. E também votamos lá do PST quando quisermos alargar o regime das opções sobre ações, já disse aqui, quer aos fundadores, quer aos detentores de até 50% de capital.